Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Ovar, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ovar, Excelentíssimas Senhoras Vereadores e Vereadoras, Excelentíssimos Senhores Secretários da Mesa da Assembleia Municipal, Membros da Assembleia Municipal, Presidentes de Junta e das Assembleias de Freguesia, demais autarcas, ex-autarcas e representantes de partidos políticos, Excelentíssimos Representantes das Autoridades Civis, Militares e Religiosas, Comissário da Polícia de Segurança Pública, Comandante da Guarda Nacional Republicana, Presidentes e Comandantes das Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Ovar e de Esmeriz, Comandante do Aeródromo de Manobras número 1, Reverendíssimos Padres das Paróquias do Conselho de Ovar, também representantes dos agrupamentos e estabelecimentos escolares, das autoridades e instituições de saúde, das instituições de solidariedade social, das associações, coletividades e clubes esportivos, excelentíssimos empresários e empreendedores do Conselho, convidados, comunicação social, cidadãos do Conselho de Ovar, aqueles que assistem aqui e também aqueles que nos assistem através das redes sociais, minhas senhoras e meus senhores. Assinalamos hoje o 48º aniversário do 25 de Abril, data que marcou o início oficial de uma caminhada que Portugal e os portugueses fizeram até à consolidação da democracia, o que levou ainda algum tempo para que fosse uma realidade e que nunca será uma missão concluída. Foi um marco importante que só aconteceu devido ao empenho, audácia e sacrifício de muitos portugueses, que merecem todo o nosso respeito e admiração. Cometeram-se abusos, cometeram-se crimes e desvios de princípios, mas tem valido a pena, apesar de continuarmos a ter enormes desafios pela frente. A melhor forma de respeitarmos a memória, prestarmos homenagem e engrandecermos o legado que nos foi deixado é continuarmos a zelar pela democracia e pelos seus princípios, mantendo uma participação cívica ativa e de qualidade. Ataques à democracia acontecem todos os dias. Temos razões para comemorar o 25 de Abril, mas, mais do que nunca, devemos estar vigilantes e participativos. As atuais ameaças são mais disfarçadas e sofisticadas, mas não menos perigosas. A manipulação da informação, as notícias falsas, a limitação à liberdade de expressão, a falta de transparência, o favorecimento, o peculato, a corrupção, a degradação das instituições, as retaliações como resposta a posições legitimamente assumidas, as dinastias encapotadas e as atitudes legais, mas eticamente reprováveis, são apenas algumas das ameaças, assim como a mentira descarada por parte de quem tem o dever de liderar, que é esse um problema que corresponde a a principal falta de respeito pelo 25 de Abril. Tudo isto leva à falta de participação e ao afastamento dos cidadãos, e poderá potenciar o aparecimento de populismos, extremismos e radicalismos, com soluções para os problemas, aparentemente miraculosas, mas falsas, que originarão a imposição de valores questionáveis, a limitação de liberdades e a democracias musculadas, para não chamar ditaduras. As guerras nunca começam entre duas democracias, e isto devemos ter muito em conta. Cuidar a democracia é zelar pela paz, valor cada vez mais importante, que o diga o povo ucraniano e tantos outros de diversas nações. Numa democracia de qualidade, há liberdade de expressão, não há fome, há boa formação académica, há oportunidades profissionais, há progresso, há responsabilidade, há justiça e o elevador social funciona. Já por outro lado, nós usamos a democracia quando prejudicamos, atrasamos ou travamos o surgimento ou a evolução de projetos responsáveis e estruturais que contribuam para o desenvolvimento social e económico das pessoas e da comunidade. Também usamos a democracia quando, por interesses partidários ou corporativos, prejudicamos os cidadãos que representamos e a sociedade como um todo. Ou também quando não definimos nem implementamos estratégias e políticas que promovam o desenvolvimento dos cidadãos, das instituições e das empresas, perpetuando a postura de mão estendida. Os partidos políticos, as coligações, os movimentos cívicos apresentam programas quando concorrem a eleições. Quantos de nós guardam os programas eleitorais? jornais e resumos dos mesmos para, durante ou no final do mandato, confrontarmos aquilo que foi feito com o que foi prometido. Quantas vezes as promessas são recaustadas para as eleições seguintes? Caso os cidadãos entendam que os seus eleitos e representantes da Assembleia Municipal, na Câmara Municipal, nas Assembleias e Juntas de Freguesia, no Governo e na Assembleia da República, não estarão a cumprir com aquilo que se comprometeram, ou não estão a representar devidamente os seus eleitores por desleixo, por incompetência ou unanimidades artificiais, todos nós devemos comentar, questionar, confrontar, interpelar, contribuir e participar para melhorar a qualidade da nossa democracia. Se considerarem que existem assuntos que devem ser endereçados, chamem a atenção para os mesmos. Participem. Tudo isto faz parte da participação cívica e democrática e deve ser respeitado. Vamos fazer uma analogia. O Estado e a iniciativa privada são muito importantes e possuem cada um o seu papel. Numa empresa privada, se o proprietário ou o diretor não estiver presente, não for focado ou competente, a mesma afundar-se-á, arrastando consigo todos os que dela dependem. Já o Estado somos todos nós. Se nos demitirmos das nossas funções de eleição e fiscalização, os políticos que elegemos para administrarem os nossos bens ficam em roda livre e o nosso património será mal gerido. Nós colocaríamos em nossa casa um governante e abdicávamos de acompanhar a gestão dos nossos bens pessoais? Com certeza que não. Então, porquê é que o fazemos com a gestão do património que é de todos nós? Nós defendemos a democracia quando implementamos políticas que alavanquem e estimulem o desenvolvimento das pessoas, das instituições, das empresas e a coesão do nosso território, que privilegiem o dinamismo, a iniciativa, a responsabilidade, a independência e a prosperidade. Esta abordagem não agrada a quem pretende manipular e instrumentalizar, mas com ela a sociedade como um todo evolui, torna-se mais capaz e resiliente e promove o mérito. Quem está na política de forma independente para servir e não para se servir, não tem receio de adotar medidas que potenciem o progresso, a independência e a autonomia. As cadeiras em que cada um de nós está sentado não são nossas, são dos cidadãos. Qualquer cidadão pode ocupá-las. Apenas nos sentamos nelas temporariamente para exercer a nossa função e enquanto nos considerarem dignos das mesmas. A democracia permite a renovação, basta que os cidadãos assim o pretendam. Ser político e exercer com responsabilidade, independência e empenho funções executivas ou de representação exige esforço, foco e seriedade, mas é muito dignificante. A democracia precisa que o banho de ética passe da teoria à prática. Todos temos um papel a desempenhar. Um presidente tem que ser focado, dinâmico, idóneo e estar à altura do seu cargo. Um deputado tem de representar e fiscalizar de forma responsável, bem como honrar a confiança que nele foi depositada. Todos os cidadãos, o que obviamente inclui também os presidentes e os deputados, devem envolver-se, exprimir opinião com respeito, com elevação e seriedade, e ter a verdade como desígnio, prestando um verdadeiro serviço à democracia. Esta é a postura que todos devemos ter e é a postura do Movimento 2030. Para concluírem, se me perguntassem três aspectos essenciais para o nosso bem-estar, eu responderia saúde, paz e verdadeira democracia. Tudo o resto vem por acréscimo. Vamos agir para que comemoremos o 25 de Abril sempre com alegria e nunca com saudade, porque Revolução dos Cravos só existirá uma para todos sempre. Viva o 25 de Abril, viva o município de Alvar, viva Portugal!